E o CBN Saúde de hoje vai tratar de saúde mental. É o janeiro branco. O que ele significa? Qual a importância desse tema para o nosso dia a dia? Ainda estamos atravessando uma pandemia, muita gente preocupada, inclusive, não só com a questão da saúde, mas o que se altera na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E a mente tem que encarar tudo isso. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo a psicóloga, especialista em psicologia clínica, Jaime Badocco Gonçalves. Jaime, antes de mais nada, bom dia. Obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Gilson. É um prazer imenso de novo estar aqui falando sobre essa campanha. Eu acredito que a gente já falou em algum momento aí sobre a saúde mental também.
É, saúde alguns mental já anos. Foi nosso tema, um tempo atrás.
Sim, sim.
Mas o Janeiro Branco surgiu como, Jaime?
O Janeiro Branco é uma campanha que ela veio por psicólogos. Teve um grupo de psicólogos de Minas Gerais, pontualmente Uberlândia, Leonardo Abraão, que é o percursor disso tudo, ele uniu alguns amigos antes mesmo do mês de janeiro e falou: olha, a gente precisa falar de saúde mental. E ele criou um grupo no WhatsApp, começaram movimentos. Então, ó, em janeiro a gente vai sair para as ruas falando com esse público diretamente.
Uhum.
E foi esse o movimento que se iniciou em 2019. Foi o primeiro movimento da campanha.
E esse período de pandemia consolidou um pouco esse ambiente, porque as pessoas passaram a perceber o quanto que, literalmente, você tem que ter equilíbrio para lidar com a situação que a gente passou. Sim. E está passando ainda.
Sim, inclusive a campanha esse ano, a bandeira da campanha esse ano é "O mundo pede saúde". Então, realmente veio, né, acho que nós estamos num momento muito precioso para estar olhando nesse sentido do cuidado. Engraçado, assim, que todo mundo fala que o início do ano é um momento já que a gente começa a repensar, a se avaliar, a buscar por um apoio. E acho que nesse sentido, foi a intenção realmente a campanha se iniciar no mês de janeiro, né, como sendo, ele mesmo relata, como sendo uma tela em branco, onde a gente pode estar, né, redesenhando e desenhando novos projetos, novas formas de viver nesse sentido também. Então, acho que teve muito bem colocado esse início em ser em janeiro, não só que seja só em janeiro, cuidado, né, mas como sendo, porque é meio simbólico isso para a gente, né? É cultural a gente virar o ano e repensar em tudo que foi e o que, que a gente pode estar melhorando nesse sentido.
Você colocou um dado importante, tudo que foi. A grande maioria de nós, a gente tem isso, né? Isso é da vida comum, é da nossa vida. As nossas heranças nem sempre muito positivas. Quase sempre nos colocam certas predestinações, né?
Sim.
A gente vai dar errado, as coisas não vão bem. E a gente tem que encarar isso para ter um pouco de equilíbrio. A gente precisa entender que a confiança em nós mesmos e nos projetos que a gente pode defender, né, que a gente pode definir. Como é que a gente pode fazer aquele resgate das coisas que às vezes, né, nos deixam meio mal, mas também encarar elas, que a gente tem que encarar, e planejar esse papel em branco, né, que nem sempre está em branco, a gente tem que às vezes buscar trabalhar algumas coisas. Como é que a gente pode desenhar um futuro melhor nesse momento? Por onde que a gente pode começar a partir para ter uma saúde mental?
A gente começa por nós mesmos.
Uhum.
Né? Então, inclusive, eu quero estar... nós estamos abraçando essa campanha hoje, eu e mais duas amigas, colegas de profissão, a Daniele Alves, psicóloga, e Rosane Magri também. Rosana Magri. E o nosso tema da nossa campanha, porque sempre a gente pega a bandeira, mas cria uma nova campanha. O ano passado, se eu não me engano, no retrasado, nós trabalhamos a ansiedade, que estava um índice imenso, né, de casos. Hoje ainda o Brasil é o primeiro
país que é o maior do século,
do mundo,
né?
Isso. E esse ano a nossa campanha gera em torno do autocuidado. Então, quando você traz essa tua fala, né, por onde a gente começa? Por nós. Esse autocuidado no sentido, porque tudo o que eu envolvo, a minha família, né, a gente tem muito preconceito em relação a esse cuidado. Parece que sou um egoísmo eu cuidar de mim. Eu deixar a minha família, meu filho, meu trabalho para olhar para mim. Né? Só que se a gente pensar, tudo, Gilson, tudo que a gente faz envolve a saúde mental. E se eu estou, como você disse, me cuidando, se eu estou me gerenciando, se eu estou olhando, revendo, avaliando, buscando um autocuidado, uma autoconsciência sobre a minha vida, tudo que eu faço em relação ao outro vem de uma forma diferente, né? Vem de uma forma mais equilibrada. Então, se eu me disponho a trabalhar, se eu me disponho a estudar, se eu me disponho a novos projetos ou redesenhar os que já estão feitos, tudo envolve a estrutura mental. Se eu estou abalada, né? Se eu estou chateada, se eu estou triste, se eu estou magoado com meu pai, porque tive um trauma lá na infância, é isso que você sempre busca aqui, né?
Quase sempre
olhar
para
o passado.
Assim,
A gente precisa rever isso, porque é a partir disso, então, que eu vivo, que eu tenho contato, né? Então, que momento? Por onde eu começo, Jamie? A gente sempre espera o outro, né? Não, eu não vou fazer. Vou esperar meu marido buscar por isso. A minha amiga que tem que fazer, que ela que é uma chata. Não é isso que a gente fala? Mas, geralmente, é isso que eu falo. Meus pacientes, quando chegam lá, falam, mas eu cansei, Jamie, de tentar conversar. Eu falo, quem está aqui comigo agora? Você. É a partir da gente que precisa desse movimento. Porque se eu faço, se eu estou bem, né? Eu estou bem com meu marido, eu estou bem com meus filhos, eu estou bem no meu trabalho, eu estou bem com os meus amigos. Não tem um postzinho que fala assim, faça a terapia, já que seu amigo não faz, faz você a terapia. Bem por aí, né? O primeiro passo tem que ser a partir de você.
Se eu me gerenciar bem, se eu conseguir trabalhar muito bem as minhas relações, por consequência, minha relação com os outros melhora.
Sim. Por isso que pede sobre... Casou muito bem, sabe, o tema do autocuidado com o tema do mundo pede saúde. Se o mundo pede saúde, se eu começar por mim, eu posso ajudar o mundo também.
Agora, né? Eu queria trabalhar um negócio com vocês. Eu quero aproveitar você o máximo de tempo possível, que é a questão dos monstros que a gente constrói. Né? Tem uma parte da nossa consciência em relação aos outros que são as nossas verdades. Né? Tem uma parte que são os nossos monstros. Né? A gente constrói, às vezes, um cenário que nem sempre é, né, aquilo que a gente chamaria de uma verdade, ou pelo menos é muito próximo daquilo que a gente considera as coisas como são. Né? O ser humano costuma gerar, às vezes, algumas fantasias monstruosas. Esse período de pandemia trouxe muito disso. A gente acabou, vou usar um termo talvez perigoso, envenenando a própria vida, e a gente tem que dar uma certa limpada nela de vez em quando.
Eu acredito que a pandemia trouxe também uma pandemia emocional. Mas por qual motivo, né? É claro que não tem como negar que tudo isso tem uma maior relevância, né? E realmente houve muitas perdas financeiras de vida. Então, assim, não tem como negar que isso tudo traz um peso muito grande, né, pelo qual, pelo menos essa nossa geração nunca viveu. Então, é muita novidade pesada para que a gente tenha que lidar com essa experiência. Só que a pandemia traz esse sentido, eu fiquei refletindo sobre isso. Por que que hoje está mais? Porque eu nunca soube lidar, né? Se eu não sei lidar num ambiente comum, imagina num ambiente opressor, entende? Então, assim, faz sentido pensar por que que aumentou tanto? Porque eu não estava preparado para esse tamanho que é. Eu já não estava preparado para o meu cotidiano, né? A gente, às vezes, se encobre muito. Então, uma coisa importante que eu quero falar aqui também é a respeito desse tabu. As pessoas não buscam por ajuda. Elas têm vergonha de dizer que vai ao psiquiatra. Têm vergonha que vai ao psicólogo. Eu tenho pacientes que tinham plano de saúde na empresa.
Ainda tem essa coisa? Tem. Vou ao psicólogo, o pessoal te olha de canto de olho e fala, você não tá bem.
Nossa. Sim. Ah, você tá doido, você precisa de um psicólogo. É. Aquela brincadeira, você tomou seu remédio hoje? Né? Entende? Então, isso tudo gera um tabu. Eu acredito que a campanha, nesse sentido, e minha intenção também hoje aqui, principalmente, é quebrar, né, essa ideia de que é coisa de louco, né?
É, porque eu acho que o psicólogo e o psiquiatra é preventivo também. Aquela ideia de que, pô, eu não tenho nenhum problema, não vejo que, né, sou fora da casinha.
Eu acho que é o ideal de paciente que a gente busca, né? Todos os pacientes que vão até o consultório, eles estão com um problema instalado. Ninguém vai lá para o autoconhecimento. Aí vim aqui, estou bem, Jamie, mas assim, eu quero me conhecer melhor, desenvolver o que eu já vejo de habilidade em mim. As pessoas já vão com demanda.
Ou evitar ter algum tipo de comportamento.
Sim, né?
Ou tô tendo e não tô percebendo.
Uma coisa importante, assim, a saúde mental, ela também é um modo de uma independência, né? Eu crio uma auto-independência, entende? Eu fico mais autônomo em relação à vida, né? Eu não crio uma dependência emocional.
Acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, né? Essa autonomia.
Sim.
A capacidade de poder gerenciar nós mesmos, sabendo que certas coisas são responsabilidades nossas e outras não.
Quantas coisas a gente podia ter evitado, né? Se a gente soubesse como lidar com a situação. Quantas brigas, né, em famílias podia ser evitado. Quantas discórdias, quanto, né, bate-boca no trabalho, com um amigo. Se a gente tivesse esse equilíbrio. E a saúde mental traz esse... É esse sentido que é a saúde mental, né? É isso que eu quero estar passando aqui.
Vai ter alguma programação para a gente fechar?
Sim.
Que o tempo passa quando a gente conversa com a
gente. É, né? Que triste isso.
Quais as ações desse mês? O que seria os planos para poder reforçar essa questão da saúde mental?
Você diz em relação à campanha?
A campanha, o que vocês querem fazer.
Então, assim, é isso. Nossa campanha está em movimento esse mês todo. Lembrando que não é só o mês de janeiro que a gente cuida da saúde mental, mas é um movimento para que a gente se reforce a isso, olhe e cuide disso. Hoje, inclusive, nós teremos uma live no Instagram da Rosana Magri, com um nutricionista, ele é mestre, doutor em fisiologia humana, a respeito da suplementação na alimentação. Com que base...
Que é importante nessa alimentação.
Sim, porque assim, a gente vê hoje muitos distúrbios emocionais ligados à má alimentação, à falta de nutrientes. Por exemplo, a vitamina D, né? Se você tem baixa dessa vitamina D, 75% de chance que você tenha depressão. Olha só, que dado importante que a gente não tem esse conhecimento. Então, assim, poxa vida, então eu tomo sol e está tudo bem? Às vezes o sol não é o suficiente, eu preciso de uma suplementação. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje na live, tá? Todas as semanas teremos uma live em relação ao autocuidado.
Tá, vamos reforçar então a live, o endereço da live.
O endereço da live é da psicóloga Rosana Magri.
Rosana Magri. Então, arroba Rosana Magri, eu chego lá.
Você chega lá. Ou, se não, o Renan Caminhoto, que é o nosso convidado especial de hoje, às 20 horas.
Perfeito. Jamie, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente.
Eu agradeço imensamente.
Nós que agradecemos. Eu conversei com a psicóloga, ela é especialista em psicologia clínica, Jamie Baduco Gonçalves, falando sobre Janeiro Branco, saúde mental, a importância da gente gerenciar a gente mesmo e para ter relações melhores e, é claro, mais saudáveis.